E no tocante à Sua Excelência, ministro tenente brigadeiro do ar, Carlos Augusto Amaral, eu jamais teria o que dizer em seu nome. Por certo, a divergência de ideias é legítima. O que não é, foi o tom misógino, travestido de conselho paternalista, sobre estudar um pouco mais a história da instituição adotado pelo interlocutor. Uma instituição que integro há quase duas décadas e bem conheço.
Essa que você ouviu agora é a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, durante sessão plenária do tribunal, rebatendo as críticas feitas por um outro integrante do STM, Carlos Augusto Amaral. Ele que afirmou que Maria Elizabeth, abre aspas,
precisa estudar um pouco mais a história do tribunal e que ela não falava em nome da instituição,
fecha aspas. Na condição de presidente do STM, Maria Elizabeth pediu perdão pelos erros e omissões judiciais durante a ditadura militar, em um ato ecumênico realizado na Catedral da Sé, em São Paulo, que marcou os 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Carla Alessandra e começamos agora mais um Mulheres de Palavra, o seu programa semanal que discute políticas públicas voltadas para nós.
Mulheres de Palavra.
Mas o que é mesmo misoginia? De acordo com o dicionário Aurélio, misoginia é desprezo ou aversão às mulheres. É um termo que descreve o ódio ou o preconceito contra o gênero feminino e se manifesta em diversos comportamentos, desde desrespeito e discriminação até violência física, psicológica, sexual e patrimonial. Uma proposta que altera a lei do racismo para tipificar a misoginia como crime de discriminação já foi aprovada na Câmara e agora está sendo analisada pelo Senado. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, defendeu a proposta de iniciativa popular, afirmando que é preciso reconhecer que há uma discriminação, que muitas vezes leva à agressão e que as mulheres que são vítimas não têm a quem recorrer.
Avançar no processo de criminalização para nós não é uma medida punitivista, mas é primeiro o reconhecimento do Estado brasileiro, a parte das leis que são criadas, de que há esse tipo de preconceito e discriminação. Segundo, buscar conscientização, formação, ser um ato também pedagógico. Terceiro, também ser um ato inibitório, né, que faça as pessoas repensarem o seu comportamento.
O projeto busca incluir a misoginia no primeiro artigo da Lei do Racismo, punindo crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, e agora praticados em razão de misoginia. A punição passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A incitação à misoginia também está prevista, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E se a injúria for praticada para descontração, diversão, chacota ou ridicularização, a pena pode aumentar de 1 a 2/3. O texto define misoginia como ódio, repulsa ou aversão às mulheres. Para a deputada Dandara, criminalizar essa conduta garante às mulheres mais um mecanismo de defesa.
O machismo e a misoginia são tão naturalizados no nosso dia a dia que muitas vezes passa despercebido, né? A gente vai, infelizmente, se acostumando com práticas discriminatórias, excludentes, opressoras. Nós queremos, com esse projeto também, gerar uma conscientização para que as mulheres realmente não mais naturalizem e tenham também como tipificar aquilo que elas estão passando. Porque hoje nós não temos na nossa legislação algo que também dê nome para o preconceito que a mulher sofre pelo fato dela ser mulher. Então é difícil da mulher reagir, nós vivemos numa sociedade que, de todas as formas, tenta silenciar essas violências que as mulheres sofrem. E quando a mulher cria coragem, se empodera, entende quão violento é e busca denunciar, nós temos um processo extremamente falho, porque a mulher não consegue dizer que aquilo que ela sofreu é crime, porque não existe uma legislação para isso, e ela também não tem o apoio em diversos espaços, né?
Como eu disse antes, a proposta teve iniciativa popular, que é um projeto de lei que a população pode apresentar diretamente na Câmara ou no Senado, sem a necessidade de um parlamentar. E para ser válido, precisa ser assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, algo assim em torno de 20 mil pessoas em pelo menos 5 estados. E foi uma professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília quem deu início à coleta de assinaturas para que a proposta fosse apresentada no Congresso Nacional. Valesca Zanello coordena o grupo de pesquisa Saúde Mental e Gênero e, em um determinado momento, se deparou com a falta de amparo legal sobre essa prática tão enraizada na sociedade brasileira.
Pelo índice assustador de violência contra as mulheres em vários âmbitos, que são naturalizados, mesmo nas redes sociais. Então, assim, tinha havido um crime contra uma humorista de um red pill e sem consequências jurídicas. Então, assim, como se fosse uma coisa perdoável. E o meu espanto com a criminalização, por exemplo, da questão do racismo, da homofobia, da transfobia, que eu acho que graças às deusas, né, que foi criminalizado, mas sem se discutir um crime contra mais da metade da população brasileira, que são as mulheres.
Indignada com a falta de criminalização para essas ações graves, ela foi atrás de informações.
E aí eu fui atrás de amigos meus, que são juízes, promotores, para saber se havia algum motivo jurídico. Por que que isso não havia sido criminalizado? Ninguém sabia me responder. Perguntei o que poderia ser feito e tentei entrar em contato com algumas pessoas, deputados, deputadas, mas não tive muito eco. E aí a assessora parlamentar me disse que eu poderia propor, desde que conseguisse mais de, se eu não me engano, 20 ou 21 mil assinaturas. E aí foi quando eu fiz um vídeo que viralizou no Instagram e as mulheres se mobilizaram e em menos de uma semana a gente conseguiu essas assinaturas e a gente conseguiu através lá do portal da cidadania do Senado. Então foi assim.
Ao falar de suas razões, Valesca explica que a misoginia foi construída historicamente.
Então, a misoginia, ela foi construída historicamente no Ocidente e é o preconceito pejorativo, negativo, repúdio contra as pessoas do sexo feminino. Então, historicamente no Ocidente, pessoas do sexo feminino foram compreendidas como homens inacabados, eunucos, homens piorados. E depois da Revolução Francesa, pelo simples fato da gente poder gestar, né, da gente ter a capacidade de dar à luz, ou pretensamente ter essa capacidade, a gente foi vista como não cidadã, como não tendo acesso à cidadania. Foi aí que começou o feminismo. Então, a gente precisa desconstruir o preconceito, e que muitas vezes assim está no dia a dia, nas violências que a gente sofre, e que são tidos como, sempre foi assim. Isso é uma construção cultural.
Mas então, se a misoginia está enraizada na nossa cultura e história, que nem o machismo e o racismo, como é que faz? Para Valesca Zanello, somente com educação é possível combater a misoginia, o racismo e o machismo. Mas é preciso que seja um pacto de toda a sociedade, e não só das mulheres.
É um projeto que tem que ser a longo prazo e coletivo. E a educação tem um papel fundamental. Então, mais do que nunca, a gente precisa realmente se debruçar, se preocupar com a educação das crianças e dos jovens, das meninas, né, para uma educação fora dessa misoginia, com exemplos de mulheres que se realizaram e se destacaram de muitas formas diferentes, fora da ideia do amor romântico e da maternidade. Não que precise ser contra isso, mas que isso não seja um pré-requisito para ser feliz. E para os meninos, para uma educação antissexista e antimisógina.
Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você. Eu grito pé. Quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
A delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Brasília, Adriana Romana, afirmou que a criminalização da misoginia vai ser uma ferramenta muito mais forte para combater essa prática, que tem ganhado um novo alcance com o uso das redes sociais para difamações e agressões de diversos tipos.
Esse artigo 20 que foi modificado, que ele prevê aqui como crime a prática de induzir ou incitar a discriminação ou preconceito e de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional ou a misoginia. Então isso aqui é uma ferramenta muito importante para a gente poder combater essa discriminação, esse preconceito, essa desigualdade que a gente tem, que é o resultado de um processo histórico, em que a mulher foi colocada em um lugar de desigualdade, de opressão, da mesma forma em que as pessoas negras foram colocadas. Né? Uhum. Então, eu acho que é uma correção, inclusive, para que a gente possa atuar de forma mais incisiva quando a gente tiver crimes em que a gente tenha esse tipo de prática, como também as injúrias, né, e crimes contra a honra em que tenha esse viés, que é a misoginia, que vem representada pelo ódio, pela aversão ou preconceito contra mulheres. E aí vem com isso a prática de atos que desvaloriza, discrimina, agride, ainda que moralmente.
A delegada também aposta na educação como forma eficiente de combate ao machismo tão enraizado na nossa sociedade.
Sim, com certeza, porque a gente tem aonde se ancorar para levar isso à frente e a pessoa ser responsabilizada. Né? Então, a partir da responsabilização, de campanhas de conscientização, a gente vai conseguir mudar uma realidade que hoje, infelizmente, é marcada ainda pela misoginia.
Está sendo examinado atualmente na Câmara um outro projeto que trata da misoginia no ambiente de trabalho. A deputada Dandara explica o objetivo da iniciativa.
Infelizmente, o ambiente de trabalho tem sido os ambientes com a maior quantidade de denúncia de assédio, misoginia, violência, sexismo que as mulheres têm enfrentado. Nós queremos combater isso sem dúvida nenhuma dentro de casa. Avançamos já na Lei Maria da Penha, que é algo importantíssimo, mas no contexto das relações de trabalho, nós ainda precisamos ter esse olhar. Por isso, nós queremos práticas que sejam adotadas enquanto uma responsabilização das empresas também, delas perceberem o que está acontecendo e o que está nas relações cotidianas delas em dia a dia e também tomarem atitudes para que essa cultura da misoginia e da discriminação da mulher não perpetua no ambiente de trabalho.
Valesca Zanello também afirma que o ambiente corporativo é hostil para as mulheres e é preciso criar uma consciência corporativa mesmo sobre ações individuais.
No espaço corporativo, a gente tem o teto de vidro, que é aquela ideia que as mulheres conseguem galgar certos espaços, mas sem chegar nos espaços de maior prestígio e poder. Então, o patriarcado, ele se reinventa para manter o poder na mão dos homens. E a gente também tem o que é chamado de piso pegajoso, que não é aquela barreira tácita, invisível, da misoginia explícita, que vem às vezes no mansplaining, vem no salário diferente. O piso pegajoso é a atribuição quase exclusiva do cuidar sobre as mulheres. Então aí a gente vai ter a dupla, tripla jornada. E que vai acabar fazendo com que essa mulher tenha menos tempo para se dedicar a um curso de línguas, a estudar, por exemplo, para ter uma promoção no trabalho, a poder ficar mais tarde, às vezes, no trabalho para completar um projeto. E que vai afetar tanto a possibilidade de ascendência na instituição, quanto também, a longo prazo, a aposentadoria que ela vai receber. Enfim, a velhice dela, né?
Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento.
Termina aqui o Mulheres de Palavra dessa semana, que teve trabalhos técnicos de Rafael Santos, produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira, roteiro e apresentação de Carla Alessandra. Você ouviu no episódio de hoje Ana Canhas em Respeita e Elza Soares em Mulher da Vila Matilde. Esses e outros programas da Rádio Câmara podem ser ouvidos em cd.leg.br/rádio, na nossa programação ou nas rádios parceiras. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!
Mulheres de Palavra.